edição da noite.
Muito boa noite, seja bem-vindo. Está a partir de agora com a edição da noite. Eleições em França, será um dos destaques presidenciais. Está na reta final, o último dia de campanha para estas eleições. Um dia depois dos atentados em Paris, vamos recuperar nesta edição uma reportagem sobre o que pensam os portugueses dos principais candidatos às eleições francesas. Haverá tempo ainda nesta edição para o Ensaio Geral, espaço dedicado à cultura, todas as sextas-feiras. Mas antes disso, vamos conhecer com a Sónia Santos o tema do programa Insónia. Depois da meia-noite.
Olha, Cristina, hoje vamos pedalar, vamos conversar sobre bicicletas, um mundo, não sei se sabes, cada vez mais português. 808-500-210 vai estar ao seu dispor, como sempre, de resto, falamos então de bicicletas de todo o género, porque atraem cada vez mais pessoas em Portugal e porque somos já atualmente um dos países com maior produção de bicicletas na Europa. Hein? Fantástico.
Há muito a dizer, de facto, sobre bicicletas. É cada vez mais usual esse meio de transporte.
Ora bem. Não para mim, que sou um bocadinho preguiçosa para pedalar, mas pronto.
Mas faz sempre bem. Nem que seja
Renascença.
Exatamente.
Com o mundo.
Eleições em França, é já no domingo a primeira volta das presidenciais. A candidata de extrema-direita Marine Le Pen, o social-liberal Emmanuel Macron e Jean-Luc Mélenchon, da esquerda radical, são os favoritos a passar a uma provável segunda volta. Depois do atentado terrorista de ontem à noite em Paris, vários candidatos cancelaram ações de campanha para esta sexta-feira. Último dia de campanha, aliás, está na reta final. Este último dia para a campanha eleitoral para as presidenciais francesas. Em França vivem mais de 1 milhão de portugueses e lusodescendentes e muitos deles apoiam Marine Le Pen, a candidata da extrema-direita, conhecida pelas suas medidas anti-imigração. Como vê a comunidade portuguesa esta campanha presidencial? O que está em causa para os imigrantes a viver em França? A Renascença recupera agora a reportagem O Feitiço Marine Le Pen Conquista Portugueses, de Pedro Rios e Teresa Abcacis, em França, emitida pela primeira vez a 21 de março. Vamos escutar.
Eu voto pelo Marine Le Pen. Espero que ela ganhe. É uma mulher que, não sei, nunca esteve dentro do governo. Espero que ela seja uma boa mãe. É isso que eu conto.
Estamos à porta do À la Bergère, um café-restaurante nos arredores de Paris, onde no final do dia de trabalho alguns portugueses se juntam para beber uma cerveja. Manuel Batista explica-nos porque vai votar em Marine Le Pen, a candidata da Frente Nacional. E repete.
Que ela seja uma boa mãe.
Manuel deixou Guimarães há 35 anos. Em França, sempre trabalhou nas obras e sempre votou PS. Desta vez vai ser diferente.
Ora bem, eu sempre votei por o PS e eles agora eles prometem tudo e eles não dão nada a ninguém. E não, isto tem que mudar, há tanta coisa, problemas aqui em Paris.
E ainda uma promessa de Marine Le Pen, baixar a idade da reforma para os 60 anos. Manuel, que está parcialmente incapacitado, mas que tem de trabalhar para comer, como diz, espera poder reformar-se mais cedo. O sentimento de Manuel é partilhado por outros portugueses. A 300 metros do À la Bergère, encontramos a mercearia Transmontana. Aqui há manteiga mimosa, pastilhas gorila, chouriço e cascóis do Benfica, Porto e Sporting.
Tudo o que há em Portugal, você praticamente encontra aqui. Eu sou do Benfica. A loja é que há todos os clubes.
Pedro Pereirinha sabe do que fala. A Transmontana abriu há 16 anos e mantém uma rede de clientes fiéis. A maioria são, sem surpresa, portugueses. Mas falemos do que nos levou à França. As eleições presidenciais e Marine Le Pen. Pedro Pereirinha garante que não há perigo.
Fala-se muito da Marine Le Pen, mas não tenho essa preocupação nesse aspecto. Eu sei que ela está integrada muito com os portugueses, que ela não é esse bicho papão como falo.
Pedro não pode votar nestas eleições porque não tem a nacionalidade francesa. Mas, se pudesse, não seria mais um português a votar em Marine. Tem outras preferências. Ainda assim, partilha do descontentamento em relação à classe política.
Não estão a fazer o que deviam fazer pela população, pela França e por tudo. Eu só penso é neles.
Mas quem é, afinal, Marine Le Pen e o que defende?
Je dis aux Français!
É a atual presidente do partido de extrema-direita francês Frente Nacional e filha do primeiro presidente do partido, Jean-Marie Le Pen.
Il est en train de changer sous nos yeux.
O mundo está a mudar a olhos vistos. Neste novo mundo que emerge, sou eu quem está na melhor posição para falar em nome de França.
A Frente Nacional é um partido nacionalista, tradicionalmente anti-imigração e anti-europeu. São conhecidas declarações racistas e xenófobas dos seus líderes. O próprio Jean-Marie Le Pen já foi condenado pelo seu discurso de ódio e por negar em público crimes cometidos contra a humanidade. A filha é diferente. Desde que Marine tomou conta do partido, em 2011, o discurso suavizou-se. Marine pôs em marcha uma desdiabolização da Frente Nacional. Mas será isto uma estratégia de marketing ou uma mudança real nos valores que defende?
Se olhar para os inquéritos dos anos 90 até agora, qualquer que seja a eleição, na altura do pai e na altura da filha, há uma coisa que une estes votantes muito diferentes. Eles são anti-imigração. Mais de 90% nas últimas eleições regionais consideravam que há demasiados imigrantes, 60% na extrema-direita tradicional, menos de 40% na esquerda tradicional.
Less than 40% on the mainstream left. So you see...
Nona Maier conhece bem a Frente Nacional. Tem seguido os passos do partido desde os anos 80, ao estudar temas como a pequena burguesia e, mais recentemente, a precariedade. Nona recebe-nos no Centro de Estudos Europeus da Universidade de Sciences Po. Tem um gabinete pequeno demais para tantos livros sobre extrema-direita, eleições, raça e imigração.
Estou a trabalhar com a Céline Braconnier no impacto da precariedade social. Não é só ser pobre, não é apenas uma questão de dinheiro. É o facto de estar isolado, de não saber se vamos ter o suficiente para comer ou para ter uma casa amanhã. E uma coisa que eu descobri é que muitas destas pessoas viam a Marine Le Pen como alguém interessante.
Marine Le Pen was interesting.
Marine Le Pen conseguiu alargar o apoio ao partido, tanto entre os franceses como entre os imigrantes. Entre estes, há, aliás, um dado curioso. Um estudo do ano passado mostra que entre os jovens com raízes na imigração, os lusodescendentes são os que estão mais dispostos a votar na Frente Nacional. Mas como pode um partido anti-imigração atrair imigrantes?
You can be an immigrant, you can be a victim of racism.
Uma pessoa pode ser imigrante, vítima de racismo e xenofobia e ter os seus próprios bodes expiatórios, ter a sensação de que há outros imigrantes que não atuam como deve ser. Não é assim tão ilógico votar Marine Le Pen. Veja, você tem Jean-Marie Le Pen, que é famoso pelos seus comentários antissemitas, e mesmo assim os inquéritos mostram que cerca de 13% das pessoas que se consideram judias votaram na Marine Le Pen em 2012.
Atravessamos a cidade até à sede da Juventude da Frente Nacional. Fica na rua Jeanne d'Arc, em homenagem à Santa Padroeira de França, que inspirou as tropas francesas na luta contra os ingleses na Guerra dos 100 Anos do século XV. A sede dos jovens da Frente Nacional passa despercebida. Uma porta de madeira com a inscrição Le Forum, ao lado de um centro de relaxamento e massagens asiáticas. Um grafite com a inscrição Antifa, de antifascista, não foi totalmente apagado da parede. O lusodescendente, Davi Rodrigues de Oliveira, é o nosso anfitrião.
Chamo-me de Oliveira porque a minha mãe é portuguesa, é franco-portuguesa. A minha avó chegou em França já faz mais de 40 anos.
O jovem de 23 anos já foi militante do Partido Gauche, o equivalente ao Bloco de Esquerda em Portugal, mas há 2 anos trocou de partido. agora é vice-presidente da Front National Jeunesse.
Como militante de esquerda radical que eu era, via a Frente Nacional como um partido extremista.
A mudança deu-se com Marine Le Pen.
2011, chegou ela, mudou muito o partido. Eu sou médio espanhol, médio português. Mas aqui muita gente neste partido, são italianos, até gente que são, têm origens da África. Aqui nem tem nem racistas, nem homófobos, nem xenófobos, nem qualquer coisa. O que temos aqui são posições políticas claras. Sim, não somos a favor do casamento gay. Não somos a favor da imigração. Estamos a favor de uma política de assimilação das populações que estão a chegar da África?
A imigração é um tema-chave na política da Frente Nacional. Situada no coração da Europa, a França é um país que atrai imigrantes de todo o mundo. Em 2013, os imigrantes de primeira geração e os seus filhos representavam cerca de 20% da população, quase 13 milhões de pessoas. Entre os da primeira geração, os portugueses são os mais representados entre os europeus, e os terceiros a nível mundial, depois dos argelinos e marroquinos. Davi fala de uma situação que ficou fora de controlo.
Hoje em dia somos 6 milhões de pessoas que não têm trabalho em França, 9 milhões de pessoas que são pobres, é dizer, que eles não têm nem a possibilidade de vestir-se corretamente, de comer corretamente, de beber. Nessa posição, não se pode ter mais pessoas chegar à França, ser francesas e aceder ao país.
David dá o exemplo dos subúrbios de Paris, onde se instalou em segurança. Sítios como Saint-Denis, que aparecem nas notícias por causa da violência e dos motins.
Ce matin, beaucoup de journaux reviennent sur cette crise des banlieues qui s'étend de plus en plus.
C'est ce thème de la banlieue qui s'invite donc dans la campagne présidentielle.
Confrontámos Nona Maier com o problema dos subúrbios franceses. A socióloga reconhece falhas na integração, mas lembra que são habitados também por pessoas com nacionalidade francesa e os moradores são muitas vezes vítimas de discriminação.
When you employ people, it's not the same if your name is Mohamed and if your name is Frédéric Dupont or Mohamed Ben Ali.
Para o empregador, não é a mesma coisa se o teu nome é Mohamed Frédéric Dupont ou Mohamed Ben Ali. Existem problemas, mas o essencial é não concentrar a discussão na religião ou na imigração, mas sim no que podemos fazer para os ajudar a sair da miséria. Considero que o primeiro problema é económico e social.
Voltemos para junto de Davi. Perguntamos ao jovem luso-descendente o que aconteceria se Marine Le Pen ganhasse as eleições.
Primeiro, vamos fazer uma redução drástica da imigração. Queremos chegar a 10 mil entradas, vamos dizer, a 10 mil entradas por ano. A imigração sempre é uma má notícia para o que vem e o que também está a ver chegar muitas pessoas. Por exemplo, em 5 anos em França, é 1 milhão de pessoas. Cada 5 anos é 1 milhão de pessoas.
Saída do euro, referendar a permanência na União Europeia, expulsão automática para criminosos estrangeiros, restabelecimento das fronteiras nacionais e uma taxa adicional para os salários dos trabalhadores estrangeiros estão entre as medidas propostas por Marine Le Pen que podem mexer com a vida dos portugueses e de todos os estrangeiros a viver em França. A Câmara de Paris é um edifício imponente, situado junto ao rio Sena, no centro da cidade, numa das arestas do triângulo formado pelo Louvre, pela Catedral de Notre-Dame e pelo Centro Pompidou. Desde o século XIV que os principais assuntos da cidade passam por ali. O edifício atual é uma reconstituição do antigo, destruído no final do século XIX. Foi aqui que Marcelo Rebelo de Sousa comemorou o 10 de junho, no ano passado, com António Costa e François Hollande. Hermano Sanches Ruivo é o único português eleito para a Assembleia Municipal e é vereador com o pelouro dos assuntos europeus. Recebe-nos no seu gabinete onde convivem símbolos de França, de Portugal e da Europa. Uma Torre Eiffel em miniatura, uma imagem de Nossa Senhora, bandeiras e mapas com as cores azul e amarela da União. A multiculturalidade que Marine Le Pen quer pôr em causa.
É a própria negação do que faz a força da França.
Para o vereador, que mantém a dupla nacionalidade, francesa e portuguesa, existe um problema de comunicação e de valorização das vantagens da imigração, que favorece a Frente Nacional.
A imigração é uma mais-valia para a França, sempre foi. E os resultados económicos dessa imigração são positivos. Agora, é preciso é passar ao menos tanto tempo a falar disso do que da outra realidade que essa. De facto, é problemática e tem a ver com muito poeira por baixo do tapete. Não se resolveu completamente a descolonização francesa, não se resolveu completamente a mais problemática descolonização da Argélia.
Uma descolonização mal resolvida, uma integração por vezes difícil, um projeto europeu a atravessar uma crise. Problemas reais, que defende Hermano Sánchez Ruivo, não são devidamente explicados. E no meio disto, Marine Le Pen aproveita a desinformação.
Nós estamos num bluff, infelizmente, num bluff fatal, criminoso, num bluff democrático, porque cada um tem o direito de expressar a sua opinião. E se, efetivamente, as pessoas acreditam nessa mentira, eu acredito que, se nós tivéssemos feito mais o nosso trabalho de informação sobre quais eram os contributos da Europa, se tivéssemos tido a ousadia, a força, a coragem de também dizer não, isso não, não teríamos nessa posição de ter que aceitar que algumas dos pontos que a Marine Le Pen defende, ela tem razão, mas ela não tem razão de dizer que a única solução é acabar com a Europa.
França chamou Maria Trigo há mais de 3 décadas. Emigrou com o objetivo de ganhar dinheiro para se casar.
E afinal de contas, vim para aqui e aqui fiquei, arranjei outro moço e nunca sei com o outro.
Maria Trigo está sentada no sofá do seu apartamento na endinheirada Quai de Granelle, um bairro situado a centenas de metros da Torre Eiffel. Foi assim que Maria aprendeu a falar francês.
Sozinha e a ver a televisão. Assim a ver as emissões à noite, a olhar a televisão.
Levanta-se todos os dias por volta das 4:30 da manhã. O dia de trabalho começa cedo e só acaba à noite. É porteira num bairro fino de Paris. E isso quer dizer tratar não só dos assuntos do prédio, como também dos moradores. Cozinha, limpa, ajuda os mais idosos na higiene. Noutros tempos ainda passava a ferro, mas agora, com 61 anos, diz que tem de abrandar.
Eu adoro tudo que quando é português, que seja futebol, que há aqui o café português, quando há a Copa da Europa, ou a Copa do Mundo, ou que seja a Liga dos Campeões, quando há portugueses, eu adoro. Arrepio-me.
Podia ter pedido a nacionalidade francesa, mas sente que não domina a língua. Para além disso, fazendo parte da comunidade europeia, não vê necessidade de o fazer. Mas e se as ideias de Le Pen vingarem?
Pode ser que não seja para os portugueses, seja só para estes países da África, não sei. Adorava que entrasse a Maria Le Pen. Por um lado, para meter uma certa lei aqui em França.
A porteira olha com desconfiança para os imigrantes que chegam hoje ao país que a recebeu há 30 anos.
Porque nós trabalhamos, mas pagamos os nossos impostos, que muitos estão e têm tudo de graça e não pagam nada. Estamos a trabalhar para essas pessoas estarem bem alojadas, têm bons apartamentos, dão dinheiro por mês, têm estudos de graça, têm logo as maiores oportunidades são para eles.
I have the feeling nowadays that the only political candidate that has a very clear message.
Nós temos a sensação hoje em dia que o único candidato político que tem uma mensagem clara, fácil de entender, é Marine Le Pen. Eles têm um partido, um candidato, uma mensagem. E ela diz: fechem as fronteiras, parem com a imigração e a França vai voltar ao que foi antes. Nós não temos uma mensagem tão clara nem à direita nem à esquerda.
We don't have such a clear message on the right and on the left.
Voltamos a Nona Maier, a socióloga especialista em política.
In politics,
na política, nem sempre é suficiente apelar à razão. A política envolve paixão, emoção, medos. Não basta desconstruir e dizer que vamos mostrar por A mais B que os imigrantes trazem para o país tanto quanto custam, ou provavelmente trazem mais do que o custo. Não, na política é preciso ter uma mensagem positiva.
In politics, what you must do is have a positive message.
Uma mensagem positiva que atrai as pessoas.
Give a message, a positive message that brings the people to you.
Nona Maier acredita que a Frente Nacional ainda é capaz de mobilizar mais pessoas contra ela do que a favor. Falta um mês para a primeira volta das eleições em França. A certeza só deverá chegar na segunda volta, no dia 7 de maio.
A reportagem de Teresa Abcacis e Pedro Rios em França, um trabalho com versão multimédia para ler e ver em rr.sapo.pt.
Renascença, a par com o mundo.
Pelo menos 10 mortos é o mais recente balanço dos protestos na Venezuela, manifestações contra o presidente Nicolás Maduro, com dezenas de milhares de pessoas nas ruas da capital, Caracas. A tensão tem subido no país ao longo das últimas 3 semanas. É uma situação que preocupa Portugal, tendo em conta a numerosa comunidade lusa que reside na Venezuela, com especial destaque para os naturais da Madeira. Em declarações à Renascença, Sérgio Marques, o secretário regional dos Assuntos Parlamentares e Europeus, garante que, deste lado do Atlântico, segue apoio para os que precisam de ajuda económica e também para os idosos.
Em concertação com o Governo da República, temos estado a auxiliar os imigrantes com carências económicas comprovadas. O mesmo acontece com os idosos carenciados da nossa comunidade. Há esquemas de apoio que estão a ser ministrados através do Governo da República e em conjugação também com o nosso movimento associativo na Venezuela.
De acordo com o secretário regional, dezenas de madeirenses já regressaram àqueles. Dezenas de madeirenses já regressaram da Venezuela, mas só aqueles que têm casa e familiares na região. Sérgio Marques identifica entre as dificuldades de ajuda, sobretudo os medicamentos.
Infelizmente não conseguimos enviar nomeadamente medicamentos. Sabemos que essa é uma carência enorme que neste momento se registra na Venezuela, mas há imensa dificuldade em enviar medicamentos. O governo venezuelano não reconhece a situação gravíssima que se vive do ponto de vista humanitário na Venezuela, nomeadamente ao nível da carência tremenda de medicamentos. E não conseguimos enviar medicamentos para a Venezuela. Recordo-me que a Igreja Católica, a dada altura, tentou introduzir na Venezuela uma quantidade significativa de medicamentos e todos esses medicamentos foram barrados pelo governo venezuelano.
De acordo com o secretário regional, dezenas de madeirenses, como dizia, já regressaram da Venezuela, mas só aqueles que têm casa e familiares na região.
São pessoas que têm posses, que têm meios para regressar, dispõem de habitação na nossa região, ou pelo menos de habitação dos seus familiares, e portanto são cidadãos com este perfil, aqueles que regressam. Não temos sido confrontados com situações de carência ao nível habitacional por parte das pessoas que regressam. Que não é um número significativo por comparação, obviamente, com a larguíssima comunidade que existe na Venezuela. E os regressos que existem são sempre com a perspectiva de voltar, de aguardar que a situação na Venezuela possa evoluir positivamente para que depois as pessoas possam de novo regressar à Venezuela.
Declarações do secretário regional dos Assuntos Parlamentares e Europeus da Madeira, Sérgio Marques. Vinte e três horas, 31 minutos. Seguimos agora para o Ensaio Geral, Espaço de Cultura, todas as sextas-feiras aqui na edição da noite. Conheça as propostas de Maria João Costa.
A Altar, o novo disco dos portugueses da Gift, o mais recente livro do escritor Bruno Vieira Amaral, Prémio José Saramago 2015, o Festival de Cinema Índia Lisboa, a nova exposição do News Museum, são alguns dos destaques desta noite do ensaio geral, em que falamos também da obra que o artista José Pedro Croft vai apresentar na Bienal de Veneza deste ano. Fique para ouvir os próximos minutos. Hoje Estarás Comigo no Paraíso é o novo livro do escritor Bruno Vieira Amaral, Prémio José Saramago 2015. O segundo romance do escritor percorre os caminhos da investigação sobre um antepassado seu, o primo João Jorge, morto na década de 80 no bairro onde viviam. Ao ensaio geral, Bruno Vieira Amaral explicou que quis saber mais sobre este familiar.
Não guardo dele nenhuma memória. Foi para o descobrir, para perceber quem é que ele tinha sido. E porque é que teve aquele fim aos 21 anos? O que é que o conduziu? O que é que aconteceu na vida dele que o conduziu àquela madrugada em que foi assassinado?
Na história da família foi sempre uma espécie de enigma, algo que ficou por contar?
Também não era um tabu, não é? Mas não era algo que se falasse habitualmente. E quando eu resolvi investigar o que se tinha passado, percebi que também havia muita informação vaga. Havia muitas dúvidas, muitas incertezas.
Essas incertezas são acompanhadas pelo leitor ao longo do livro, em que Bruno Vieira Amaral vai não só descrevendo todo o processo de busca, como condimentando a história com detalhes sobre a época. A inspiração para Hoje Estarás Comigo no Paraíso surgiu da cabeça do autor quando escreveu o seu primeiro romance, As Primeiras Coisas.
Esse interesse reativou-se quando estava a escrever As Primeiras Coisas, em que há um episódio, um personagem, um episódio inspirado no caso, o caso do Joãozinho Treme Treme, e que no livro, Nas Primeiras Coisas, fica tudo por esclarecer, ficam muitas dúvidas no ar sobre esse caso, não se sabe ao certo quem terá matado essa personagem. E foi aí o início dessa reativação do meu interesse no caso do homicídio do meu primo. E fui à procura de elementos, de informação, para saber o que tinha acontecido, e depressa percebi que queria escrever um livro sobre aquele caso.
Hoje Estarás Comigo no Paraíso, agora editado pela Quetzal, é construído em dois planos perante o olhar do leitor.
Por um lado, é a história, não, daquela época, mas olhando do ponto atual para trás, ou seja, é um olhar retrospectivo sobre aquela época, e por outro é o relato do processo de construção do livro. O que, por um lado, era um risco grande, não é, para mim, porque corria o risco de tornar o livro um pouco árido, de estar a mostrar as costuras do próprio livro, podia torná-lo árido e estéril. E então a forma de equilibrar essa aridez era com a verdade, com a vida, com o sangue, das memórias e também daquilo que, creio, poderá ter acontecido, porque aquilo que faço a certa altura é uma reconstituição, através dos mecanismos da imaginação, uma reconstituição de certos acontecimentos.
Escrito na primeira pessoa, o novo livro de Bruno Vieira Amaral inclui muitas referências pessoais do autor e uma delas resgata a memória da Renascença.
Desde notícias de jornal, às memórias de infância.
Passando pela Rádio Renascença.
Passando também pela Rádio Renascença.
Vem aqui referida.
É uma senhora que dá muitas notícias no bairro, né, e dá-lhe a alcunha de Carneiro Gomes, que na altura era um repórter da Rádio Renascença.
No programa Despertar.
E dão-lhe essa alcunha porque ela tem sempre muitas informações sobre todas as pessoas. E eu fui buscar todos esses elementos à memória também, mas a tudo aquilo que me ia acontecendo, porque o livro foi sendo escrito ao longo de 3 anos e meio.
Com este livro sobre João Jorge, o primo assassinado, Bruno Vieira Amaral envolve toda a família no enredo e, sobretudo, a si próprio, numa história que faz perpetuar uma memória.
Eu acho que uma das motivações para nós escrevermos é sentirmos que prolongamos alguma coisa. Retiramos um pedaço da vida que corre o risco de ser esquecido e que, de certa forma, o plantamos e fazemos com que permaneça, não sabemos por quanto tempo. Esse é um dos poderes da escrita e é talvez E é também uma das responsabilidades da escrita, não? Porque não é só uma questão de homenagem a alguém que morreu, porque também há um lado de apropriação, há um lado de aquilo que eu chamo, a certa altura no livro, necrofilia civilizada. Porque quem é que me dá o direito de ir escavar e de ir desenterrar este morto?
Com prémios como o Fernando da Mora e o José Saramago no currículo, perguntámos a Bruno Vieira Amaral que peso tiveram na escrita deste novo livro, em que o autor regressa a um território pessoal, como no seu primeiro livro.
A minha fasquia sou eu que a estabeleço. Não são os prémios, não são os leitores, nem sequer são os meus editores. Sou eu que estabeleço essa fasquia. E aquilo que me interessa é que cheguei ao fim deste livro satisfeito com o livro. Era o livro que eu queria escrever, é o livro que eu consigo escrever, foi o livro que eu consegui escrever. É um livro melhor, é um livro mais trabalhado, mais maduro. Na minha própria avaliação, é um passo em frente no meu trabalho de escritor.
Mas não deixa de mergulhar novamente naquelas que são as suas vivências e as suas memórias.
Talvez só seja capaz de fazer isto. E então?
Escreve sobre o que lhe apetece.
Claro.
Não é? Sobre aquilo que eu acho que tenho alguma coisa a dizer, sobre aquilo que é importante para mim.
Também torna a escrita mais verdadeira e mais honesta, se calhar, até para o próprio leitor.
É porque é algo importante para mim. Eu não estou a escrever, eu estou a escrever com tudo o que tenho. Não estou a escrever para fazer uma historinha, para entreter. Estou a escrever porque é importante para mim. É importante quase num sentido espiritual. Quer dizer, não é uma brincadeira. A literatura também tem um lado de lúdico, de jogo, mas é um jogo muito sério, é um jogo muito importante.
Hoje estarás comigo no Paraíso, é o novo livro de Bruno Vieira Amaral, de que nos falará esta noite também Guilherme de Oliveira Martins. Em Sintra, na próxima terça-feira, o News Museum assinala um ano de vida com uma nova exposição temporária dedicada à emancipação e afirmação dos direitos das mulheres. A mostra, intitulada Macho Média, oferece ao público uma experiência multimédia que olha para os principais marcos e episódios mediáticos da luta pela afirmação dos direitos no feminino. Desenvolvida em parceria com a Associação Capazes, a exposição será interativa, explica Joana Portugal, do News Museum.
Decidimos marcar o primeiro aniversário com a inauguração de uma exposição que se chama Macho Média, que é se vamos mostrar isso de uma forma completamente interativa e dinâmica, e convidamos mesmo as pessoas, os visitantes e as pessoas que nos vão revisitar, a mergulharem naqueles conteúdos e a interagirem com eles. Na exposição nós vamos passar em revista mais de um século de episódios que realmente marcam a emancipação das mulheres em várias áreas, não só o direito ao voto, o direito ao trabalho, as mulheres líderes na área da política, na educação.
De que forma é que pesquisaram e, no fundo, trabalharam todos os conteúdos que agora estarão expostos?
Nós estamos a fazer esta exposição em parceria com as Capazes, um projeto feminista que é liderado também pela Rita Ferro Rodrigues, pela Iva Domingues, e elas ajudaram-nos muito na seleção para realizarmos os conteúdos. Passámos largos meses a pesquisar, não só em bibliotecas, em arquivos da hemeroteca, na internet, em livros, entrevistas com pessoas da área, para percebermos qual era o melhor ângulo, tendo em conta o que é o News Museum, não é? Que conta os episódios pelo ângulo dos mídia, para mostrar aqueles episódios. E nós reunimos toda essa pesquisa e construímos vários vídeos.
Entremos então um pouco na exposição Macho Média, que, por exemplo, fala de Carolina Beatriz Ângelo, a primeira mulher a votar em Portugal em 1911. Mas há mais para descobrir sobre a história recente, explica Joana Portugal.
Vamos ter um vídeo que vai passar em 200 graus, naquela sala gigante que é o Lounge, que nos mostra um filme, que ficamos mergulhados dentro desse filme. E depois temos outros apontamentos com vídeos mais pequenos, como, por exemplo, o processo das Três Marias. Decidimos isolar alguns episódios, nomeadamente este português, para mostrar como é que foi esse episódio e como é que foi o início, o desenvolvimento e o fim desse episódio concreto, para mostrar realmente houve casos isolados que fizeram diferença. O caso da queima dos sutiãs em 1968, que realmente ninguém queimou sutiãs nenhums, e foi uma frase preferida por uma jornalista, e que toda a gente pensa que realmente foram queimados sutiãs e não foram. Foi um movimento nos Estados Unidos contra os concursos de beleza da Miss América, Porque via a mulher só nesse ângulo, não é? Da mulher escultural, beleza física, sem pensarem nas outras perspectivas. E realmente foi um episódio que fez despoletar uma série de grupos feministas e uma série de grupos que lutaram efetivamente pelos direitos das mulheres, para as mulheres conquistarem cada vez mais direitos e a igualdade em relação aos homens.
O feminismo plural é uma das secções da exposição que fala do impacto e leitura do significado do biquíni e do burkini em culturas diferentes. E no final da exposição há um quiz para homens e mulheres.
Fomos audaciosos e desenvolvemos um quiz de resposta rápida para homens e para mulheres, diferente. E...
Ou seja, esta não é uma exposição apenas para mulheres.
Não. É para homens também e para mulheres, porque também há homens e mulheres machistas, não é? E nesse quiz nós desafiamos os nossos visitantes a testarem o seu grau de machismo. Nós temos perguntas para homens e mulheres e no fim aparece um gráfico que lhes mostra quão machista é que eles são. Portanto, seja homem ou mulher, todos vão ser postos à prova.
Na inauguração da exposição será feita uma homenagem a Manuela Azevedo, a primeira mulher jornalista a obter a carteira profissional em Portugal. Depois de 30 anos fora do palco, apenas nos bastidores a coreografar, Rui Horta regressa à dança. No Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, estreou esta quinta-feira Vespa. A mais recente criação de Rui Horta é um solo interpretado pelo próprio e assinala os seus 60 anos. A jornalista Isabel Pacheco já viu o espetáculo, que está em cena até sábado em Guimarães e que depois irá até Coimbra.
30 anos depois, Rui Horta sobe de novo ao palco com Vespa. O espetáculo marca o regresso improvável à dança, até para o próprio bailarino.
Eu nunca me vi com uma grande necessidade de estar no palco. Portanto, regressar agora é uma coisa muito improvável, até para mim é improvável. Isto é assim uma espécie de um... É como aqueles assassinos em série, os serial killers, que nós conhecemos pelos crimes que eles fazem, não é? E nunca os conhecemos. E um dia eles descobrem, ou ele entrega-se e tal. Então é mais ou menos isso. Eu fui-me entregar à judiciária e estou aqui hoje para ser visto.
Aqui é o Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, o palco escolhido para a estreia de Vespa, um solo assinado e interpretado pelo coreógrafo e bailarino, que rompe fronteiras e desafia extremos.
Augusto escreveu um texto para esta peça em que dizia ou é ou não é. É uma espécie de um raio, e há que ser forte, é uma espécie de fogo, e há dor também, e há tudo isso, e eu acho que é nos extremos que existe, de algum modo, beleza, não é? Porque no meio é tudo um bocado cinzento, não é nada. No meio não está a virtude. Então esta peça é, de facto, isso, quer dizer, é um dia de cada vez.
Uma criação pessoal, não autobiográfica, que ao fim de 3 décadas leva Rui Horta a sair dos bastidores das suas obras.
No fundo, eu tenho trabalhado com talvez os melhores intérpretes. Portanto, no fundo, eu estou-me a pôr agora no lugar deles no palco. Isso é tramado, é muito difícil, é mesmo. É um desafio e, no fundo, estou-me a ouvir a mim a dizer as coisas que lhes dizia a eles, mas estou a dizer para mim próprio. E isso é também algo que se aprende. No fundo, é também um enorme exercício de saber estar só. Muita solidão ao longo destes meses, estar só no estúdio horas e horas. Eu nem sabia que era capaz disso.
O regresso ao palco de um dos mais conceituados bailarinos e coreógrafos do nosso tempo, que assinala os seus 60 anos, com a estreia em Guimarães de Vespa. A última criação de Rui Horta, que sobe ao palco, não para falar do homem, mas do futuro.
Vespa vai estar em cena até amanhã no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, o palco escolhido por Rui Horta para este regresso à dança.
You're looking at videotapes. Who's in charge? I'm in charge.
Aí está mais uma edição do Indie Lisboa, o Festival Internacional de Cinema Independente. Pode tomar nota, começa dia 3 de maio e decorre até dia 14 no Cinema São Jorge, Culturgeste, Cinema Ideal, Cinemateca Portuguesa e Cineteatro Capitólio em Lisboa. Para ver, em cartaz, estão cerca de 300 filmes. Carlos Silva, um dos programadores, destaca a produção de cinema em português.
É o ano mais forte de cinema português do festival, o que é a memória. Não só pelo número de longas em competição, que são 6, que é coisa rara no festival, e o ano com mais curtas-metragens a concurso, também na competição nacional, só 18 curtas-metragens, sendo que 5 desses filmes estão também em competição internacional. É um ano muito forte e que é refletido também no festival pelo filme de abertura, que é o Call da Teresa Vilaverde, que estreou agora em Berlim, que aborda um pouco os anos de crise, o período de crise económica que Portugal atravessou. Estão agora a aparecer alguns filmes que falam sobre isso, depois passado este tempo, com o São Jorge, do Marco Martins, e agora o Colo da Teresa Vila Verde, e ao filme de abertura do festival. E depois são cerca de 40 filmes em todas as secções do festival. É o ano mais forte do cinema português, onde vamos ter, por exemplo, Cidade Pequena do Diogo Costa Amarante, que acabou de receber o Urso Prata em Berlim, e vamos passar o novo filme do Ico Costa, que também acabou de ganhar o melhor curta em Paris, no Centro Real, e nas longas vários regressos de Susana Sousa Dias, até o Jorge Cramés, O Amor Amor, que também vai estar em competição internacional. Portanto, é um dos anos mais fortes, apesar de todas estas polémicas que têm estado na ordem do dia com a nomeação dos júris do ICA e SECA, é a prova da vitalidade do cinema português.
São 14 anos de Índia Lisboa, com uma marca importante, o facto de nunca esquecer o público mais novo. A programação do Índia Júnior movimenta mais de 8 mil crianças, mas pensa também nas famílias.
É realmente uma das secções mais fortes do festival e mais acarinhada. Nós temos cerca de 8 mil crianças. Nós fazemos um trabalho, há essa missão do festival de formação de públicos, e é importante. Muitas destas crianças têm a primeira experiência no cinema durante o Índia Lisboa, e essa é a importância de um festival de cinema também. Porque a experiência de estar dentro de uma sala de cinema não se pode comparar a ver um filme em casa ou num contexto diferente. No aspecto de famílias, incentivamos muito que as famílias venham em conjunto ao festival, e temos programações para todas as idades, desde os mais de 3 anos até aos 15 anos, com programação específica e própria, pensada para estas idades, sendo que no pré-escolar e no primeiro ciclo, portanto crianças até aos 6 anos, os filmes não têm muitos diálogos, são praticamente filmes sem diálogos, e nas sessões de famílias todos os filmes têm diálogos, têm locução, para ser mais fácil para as crianças.
Ir ao Índia Lisboa é mais uma vez oportunidade única para ver filmes que nunca chegam às salas de cinema portuguesas de outra forma, e descobrir também novos realizadores.
Esse é um dos momentos-chave dos festivais de cinema, é a oportunidade, no caso do Índia Lisboa, de reunir um conjunto de filmes que dificilmente podem ser vistos noutro contexto e noutra altura. Por um lado, pelas longas, porque não têm, infelizmente, distribuição comercial. Portanto, é o único momento em que as pessoas podem ver em sala estes filmes de qualidade. E, por outro lado, as curtas-metragens, pelo próprio universo e mercado da curta-metragem, que não tem praticamente distribuição em sala. Então, é mesmo o único sítio para ver numa sala grande estes filmes.
Pode descobrir toda a programação do Índia Lisboa no site oficial do festival, que começa a 3 de maio. A música do compositor João Madureira faz sonorizar o trabalho que o artista José Pedro Croft concebeu para representar Portugal na Bienal de Veneza deste ano. As obras serão instaladas numa ilha da cidade italiana e entrarão em diálogo com o trabalho já feito pelo arquiteto Álvaro Siza Vieira para aquela zona. O desafio para este trabalho chegou até José Pedro Croft através do convite do curador João Pinheiranda em dezembro de 2015. Desde então, Croft pensou a obra. Medida Incerta é o nome que lhe deu, embora as medidas das suas 6 gigantes esculturas sejam precisas, 8 metros de altura por 3 de largura. É quanto medem as molduras de ferro envelhecido suspensas no ar, como se não tivessem peso. Vão ocupar os jardins da Vila R.O.
É um projeto em que eu transporto as esculturas do Campo de Marte para a Vila R.O., que são casas que têm 12 metros de altura e as esculturas têm 8. Portanto, elas de alguma maneira medem-se com a arquitetura, e nós medimos com as esculturas e com a arquitetura ao mesmo tempo. São espelhos que estão virados sobre a laguna, portanto trazem a laguna para dentro do espaço do jardim e refletem de uma maneira como um labirinto de espelhos a arquitetura e o jardim, criando colapsos de percepção.
As peças de José Pedro Croft entram em diálogo não só com a arquitetura, como com a paisagem natural. São uma espécie de grandes janelas de vidro e espelho coloridos. Medida Incerta é uma obra que o artista nascido no Porto descreve como uma constante mudança.
É a mesma medida que, ao se deslocar no espaço e ao tomar diferentes posições, ora vertical, ora mais horizontal, vamos ter uma percepção diferente dela.
Ou seja, olhar para o espaço através também da sua obra, das suas janelas, digamos assim, dá-nos um olhar renovado para aqueles espaços.
É aí essa a função da escultura. Por isso é que se chamam as esculturas objetos de transição. São objetos que nos servem para fixarmos o olhar em coisas que antes não fixávamos.
A Bienal de Veneza decorre de 13 de maio a 26 de novembro. No ensaio geral e comprometido, ouvimos agora Guilherme de Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura, a falar-nos sobre o nosso entrevistado, Bruno Vieira Amaral.
Bruno Vieira Amaral afirmou-se na escrita em 2013 com As Primeiras Coisas, de um modo bastante seguro, suscitando o maior interesse por parte da crítica mais exigente. Estava em causa o bairro Amélia, situado na margem sul do Tejo, que apresentava uma paisagem agreste na qual o autor se movia com conhecimento de causa, apesar de se tratar de uma das zonas mais problemáticas, em tudo idêntica ao Val da Amoreira, que o escritor conhecia bem. Os prémios não se fizeram esperar. Pen Club de Narrativa, Fernando Namora, José Saramago. Mas o certo é que o escritor compreendeu, e bem, que se tratava de um filão que estava longe de se ter esgotado. Não se percebe a sociedade de hoje sem esse panorama suburbano, agressivo e heterogéneo. Quem leu As Primeiras Coisas lembra-se certamente de Joãozinho Tram-Tram, primo do narrador assassinado em 1985 em circunstâncias misteriosas numa noite de cemitérios. Ora, é aí mesmo que regressamos à narrativa de Bruno Vieira Amaral. Essa história estranha está no tema de Hoje Estarás Comigo no Paraíso, o livro agora publicado na Quetzal. Por que razão foi morto o João Jorge, atingido por uma faca no pescoço numa azinhaga recôndita? É em parte da investigação sobre esse misterioso crime que se baseia este romance. Poderia o livro ser uma reportagem ou o relato de uma história verdadeira, mas a opção foi o romance. Aí procuramos descobrir quem é João Jorge enquanto vítima. Tem raízes africanas, de Angola, e vamos até ao drama da Guerra Civil, do golpe de Nito Alves e, naturalmente, dos retornados. Osvaldo, o jornalista, vai nos ajudar a tentar compreender o que poderia ter-se passado com Joãozinho. Hoje Estarás Comigo no Paraíso é um romance bem urdido que prolonga As Primeiras Coisas, mas não trai a confiança do leitor. Temos um cenário semelhante e complexas personagens e pessoas conhecidas, mas o romance é outro e a crítica continua a acolher bem o autor e a sua obra. Das Primeiras Coisas e de Hoje Estarás Comigo no Paraíso fica a ideia de que há um jovem escritor que trilha caminhos novos sem esquecer as raízes. Uma nota final. Nota final sobre outros livros da Páscoa. Que livros valem a pena nas prateleiras dos livreiros? O tema tem toda a razão de ser, sobretudo quando vemos com surpresa nas listas dos livros mais vendidos obras que não representam mais do que repositórios de receitas ou conselhos longe da literatura. Mas os livros que referirei hoje é a literatura que prevalece. Em Isabel de Aragão, Entre o Céu e a Terra, de Isabel Stilwell, editado pela Manuscrito Editora. O segundo volume da Bíblia, na tradução do grego de Frederico Lourenço, desta feita Os Atos dos Apóstolos, as Epístolas e o Apocalipse, e Fátima, das Visões dos Pastorinhos à Visão Cristã, da autoria de Carlos Moreira Azevedo, na Esfera dos Livros.
Altar é o novo disco dos portugueses da Gift. Produzido por Brian Eno e misturado por Flood, o álbum apresenta 10 novos temas da banda de Sónia Tavares e Nuno Gonçalves. The Big Fish é o tema que escutamos. Depois de ontem terem tocado no CCB, os da Gift voltam ao palco este sábado em Vila Nova de Famalicão. Na segunda-feira será em Almada, num concerto gratuito, a anteceder o 25 de abril. E na terça-feira será a vez de Aveiro. A turnê está no site da banda, basta consultá-la. É ao som dos The Gift que fechamos o ensaio geral. Voltamos de hoje a 8 dias, a partir do Centro Cultural de Belém, numa edição especial dedicada aos Dias da Música em Belém. Boa noite e bom fim de semana. Be a big fish.
Ensaio geral a fechar esta edição da noite.